Bíblia em relação à matéria de hoje. Ninguém querendo fazer outra palavra. E antes de nós passar para a ordem do dia, neste momento eu convido o Sr. João para fazer o uso da tribuna ali.
Senhor Presidente, boa noite, companheiros vereadores, pessoal que se faz presente. Agradeço desde antes a oportunidade. Nós, do Conselho Tutelar, gostaríamos de colocar algumas explicações que ontem nós fomos bastante ofendidos. A entidade foi bastante atingida quando pessoas, não diria ruim, mas desinformadas, chegou a ponto de dizer que o Conselho Tutelar atrapalha a cidade. É muito ruim você fazer parte de uma entidade quando pessoas dizem que a mesma atrapalha a cidade a desenvolver. Eu gostaria de dizer que o Conselho Tutelar não cria lei, ele apenas segue as leis já determinadas pelo Ministério do Trabalho. Não é o Conselho Tutelar que determina quando e quem vai trabalhar. Em nossa cidade, nós temos um problema muito sério, porque todas as pessoas, a partir de quase 14 anos, 13 anos, eles podem sim trabalhar em aprendizagem, mas o nosso município não tem essa estrutura. Portanto, a criança, o adolescente, vamos dizer assim, ele não pode trabalhar de qualquer forma, ele precisa estar amparado. Até porque, antes dos 14 anos, ele recebe uma bolsa estudo. E depois dos 14 anos, ele é registrado e tem todos os direitos, inclusive previdenciários. E o nosso município não tem essa estrutura, não tem esse comércio, não tem empresa para isso. Então, acaba mesmo que os adolescentes acabam ficando parados, desocupados na rua. Mas não é o Conselho Tutelar que impede, que proíbe. Pelo contrário, nós até admiramos o pai que ensina e que coloca seus filhos para trabalhar. Agora, nós não podemos de forma nenhuma aceitar que uma pessoa desinformada chegue a tal ponto de dizer que a entidade é prejuízo para o município. Eu quero dizer aos senhores que, pelo segundo mandato que estou vencendo, sempre procurei fazer aquilo que estava dentro da lei e que fosse bom para toda a população. Nunca, nenhum momento, eu vi um dos companheiros cometendo um deslize, uma infração que viesse a prejudicar. Porque a função do conselho é defender o direito da criança e do adolescente, principalmente quando eles são lesados. E, queira ou não, a maior lesador dos direitos das crianças, dos adolescentes, é o poder público. Por quê? É o poder público que não oferece o hospital necessário, que não oferece muitas vezes a escola, a altura, que não oferece muitas vezes tantas outras coisas da qual as crianças estão amparadas na lei. Então é para isso que existe o conselho, e é isso a nossa função que nós temos buscado. E uma outra coisa que precisa que a população saiba, que o Conselho Tutelar é um órgão sigiloso. Nós não podemos atender um caso e colocar no jornal. Nós temos que atender o caso e guardar sigilo. Nós não podemos expor nenhuma família, nenhuma criança, nenhum adolescente. Por isso, aparentemente, dá uma impressão que o Conselho Tutelar não existe. Mas nós, em momento nenhum, pensamos em trabalhar no Conselho Tutelar para ser visto, para ser comentado. Nós pensamos em trabalhar para que as crianças e os adolescentes sejam defendidos. E a gente entendeu, domingo, que a população do Oriranha do Ivaí não pensa da forma como algumas pessoas pensam. Eu queria cumprimentar os vereadores por todos terem participado da eleição. Isso é um ato patriótico, é um ato de amor à comunidade e valorização daquilo que está acontecendo. Todos os vereadores tiveram. A Nívia não esteve, porque a gente sabe, mora em Maringá, mas todos os funcionários foram. Isso é raro. Nós vemos muitos outros municípios que mais da metade da administração não compareceu. Então eu queria cumprimentar vocês por ter ido, independente de quem vocês votaram. Cada um que foi lá tinha o seu porquê. E o importante é que vocês foram. A gente se sentiu muito valorizado. O nosso conselho agradece. Não estamos aqui discutindo quem perdeu, quem ganhou. A nossa entidade, o nosso conselho agradece muito essa casa pela colaboração, pela valorização que vocês deram no domingo ao nosso conselho. E se alguém tiver dúvida, eu peço que vocês façam um favor para nós. Mostre para eles. A função do conselho não é anunciar, é trabalhar. Muito obrigado.
Está aí, né, bem colocado as palavras do João, esclarecimento. É, na verdade, muitas das vezes, as pessoas misturam as coisas. Até quero pegar um ganchinho pequeno. Né, a crítica de vereador também não é diferente. Muitas vezes, como critica os vereadores, mas a nossa função, nós estamos fazendo aqui nessa casa. Né, bem colocado, João, ficou bem esclarecido. Eu acho que as pessoas tinham que ser mais, procurar a entender o que é a função realmente do conselho, né? O que é a função do vereador, para depois ficar falando muitas vezes o que não deve. Bem colocado essas palavras. Neste momento passamos para a ordem do dia. Lendo mais matéria para a ordem do dia. Neste momento, antes de deixar a palavra livre, quero convidar o secretário do Viato, né, os vereadores, tem algumas perguntas para fazer. Se você quiser usar aqui o microfone, faça para voltar.
Boa noite, presidente dessa casa. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, população que nos prestigia com essa honra aqui. Estou aqui a pedido do vereador Jeibes, a ratificação.
Como o vereador quer fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade.
Boa noite, senhor presidente. Novos amigos vereadores. População do Zona com a presença. Senhor presidente, o requerimento foi feito para a gente plenário da explicação e trouxe uma declaração. O senhor sabe que não é conforme o requerimento, tanto é que ninguém conseguiu ler esse requerimento, essa resposta. Então, eu queria que o secretário desse a explicação verbalmente.
Então, ele protocolou ali as explicações ali. Só que pedi para ele que participasse aqui, né, para tirar qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês queiram fazer, qualquer tipo de explicação que vocês queiram ter, né, ele está à disposição para responder. Pode perguntar à vontade.
Então, vereador, mesmo fugindo do requerimento, eu queria, primeiramente, boa noite, secretário. Me surpreende até a sua presença aqui. Queria questioná-lo. Por que da tamanha demora, né, de prestar esclarecimento a essa casa, já que esse requerimento foi feito há mais de um mês? Segunda, qual foi a data que vocês trabalharam aqui, cara? Essas duas perguntas.
Vereador, eu não me lembro a data, né, que foi feito aquele serviço lá.
E por que tamanha demora, vereador, desculpa, secretário, de resposta do requerimento?
Não sou obrigado a responder, senhor vereador.
Obrigado, né, secretário. Quantos funcionários trabalharam lá?
Ah, eu calculo que foi uns 4, né?
Há boatos, né, secretário? Eu não estava lá no dia, Uhum. Mas a boate com os prefeitos está lá. O senhor confirma essa informação?
Ó, senhor vereador, a gente estava fazendo um reparo naquela estrada, certo? E o senhor Sidney pediu para nós jogar uns caminhões de cascaia acesso à propriedade dele. Foi o que nós fizemos.
Tá, então, o senhor pediu, o prefeito estava lá, o senhor confirma essa informação?
Estava.
Né? Ele dirigiu um rolo com o computador?
Sim.
Secretário, boa noite.
Boa noite.
Secretário, o sítio ele está na divisa? Ou você não sabe?
O nome do vereador Thiago, tem aqui a cópia da escritura do sítio que eu protocolei ali com o presidente. É na divisa.
E você não sabe se é mais para Irã ou mais para Manaus, ou para que lado está a casa, se está em Arigães, se está em Manaus?
Aí eu não posso te falar isso aí. Tem que ver o requerimento que as cobras que estão aqui.
Beleza.
Boa noite, senhor presidente, aos vereadores, à população presente, ao secretário, a quem ele trabalha. Boa noite.
Boa noite.
Ademar, secretário, vem trabalhando junto há algum tempo. No requerimento, na resposta aqui, que veio aqui para a Câmara, essa escritura consta com dois alqueires e alguma coisa. A gente sabe que o sítio é bem maior. Inclusive, na parte da resposta do requerimento que eu lembro, ela diz que a sede está dentro do município de Ariane. E eu, pelo que eu saiba, desde que eu passei a morar em Ariane, a nossa divisa ali, ela segue aquela linha reta da fazenda, atravessando o Espigão, linha reta que vai sair lá na região do Rio 19, com o Paulo, que conhecido como Paulo do Conselho, na mesma reta. Então, eu acho que essa parte da escritura que veio para nós, para mostrar que estava dentro do município e coisas, deveria ter vindo acompanhado de um mapa também. Não sei se foi o próprio secretário que foi atrás, ou se foi alguém que buscou, mas eu acho que essa parte dessa resposta aqui, ela não responde nada ao que foi pedido pelo requerimento do vereador, né, Jesus? Então, eu acho que ficou muito vaga. Não sei se o senhor tem alguma coisa para falar a respeito disso. Acredito que não.
Senhor vereador, Flávio, eu não tenho nada a declarar sobre isso. Tá? Quem trouxe essas cópias de escritura foi o próprio proprietário que levou.
Estou olhando ali pelo que veio para nós, é totalmente incompleto. Inclusive a resposta que veio da própria ofício da prefeitura respondendo. Seria isso.
Secretário, você falou que jogou uns caminhões de pedra. Quantos caminhões?
Quatro caminhões, acesso que dá a casa do senhor Sidney.
E rolou, e arrumou tudo certinho, e...
Enrolado.
E foi o carregador inteiro ou só parte do carregador?
É a estrada que dá acesso à propriedade do senhor Sidney.
Entendi.
Senhor presidente, vereadores, pessoas que estão participando da nossa reunião, obrigado. Nosso companheiro, amigo, secretário Margarete, muito obrigado por você estar vivendo aqui, né, responder esse requerimento do vereador Jeito. Eu gostaria só de fazer uma pergunta também. Esse carregador que dá acesso à propriedade do ex-morador, morava, acho que se não me engano, Antônio Rangel, né? Rangel, no município de Manaus, que até inclusive ele saiu candidato a vereador um tempo lá naquele município, é isso? É essa propriedade, né?
É essa propriedade.
Então tá bom, essas outras perguntas que eu iria fazer, eu acho que já foi feito por alguns vereadores, que é que o prefeito, segundo a informação, estava dirigindo o rolo, rodeando esse carregador no dia que estava fazendo ele, né?
Honorável vereador Celso, eu já respondi essa pergunta.
Sim, senhor. É isso, então. Obrigado.
Mais alguém quer fazer uma pergunta? Tem mais ninguém para fazer pergunta? Eu quero também agradecer ao secretário, né, pelas explicações aí dadas aos vereadores. Né? É, o senhor não sabe se ficou satisfeito ou não, né? A gente vai ver. Os vereadores vão tomar a respeito do documento protocolado aqui. Mas é isso, quero agradecer a presença. E eu acho que é isso, cada vez que convocou o secretário, eu acho que o certo é vir esclarecer, tira a dúvida, né, da população e dos vereadores também. Muito obrigado pela presença.
E nada, e meu boa noite a todos vocês.
É, neste momento, agora, deixo a palavra livre para as explicações dos novos vereadores.
Pessoal, com honra sua presença, secretário Beguete, aí o ex-vereador Jandarez, enfim, a todos, boa noite, obrigado pela presença. É, foi bom poder dar essa explicação sobre a questão dessa estrada. É um troço que é até difícil para os dois municípios, como é que o companheiro está fazendo serviço dentro de pessoa TET para fazer um serviço postado, vai fazer uma cobertura e pode ser complicado. Desse tipo aconteceu com o ex-prefeito Carlão, fazendo a ponte no embora do Riozinho. Aí vai o rapaz técnico fazer em qual passe dois, não, é o bebedor de água do lugar, que era dentro do município de Manoriva. E na época o Sérgio, que era o chefe de máquina, foi lá e fez o serviço, enfim, foi denunciado, deu muita complicação. Próximo lamentável. Esses dias também tinha a propriedade na Licrinha ali, juntamente com meu irmão, e do outro lado tem uma represa com um abastecedor também. A máquina estava na Licrinha também, até ia pedir para limpar uma caixa d'água antes da represa, que era uma moita de mato, que desse água da estrada, e ela estava chegando na moita de mato, e essa água enxurrada estava passando a moita de mato e estava entrando na represa, estava levando muito. Muita terra da represa não deu o que fazer porque é fora do município. E também quero esclarecer aqui o pessoal do conselho, todos que disputou, esclarecer quem ganhou, esclarecer os que perdeu também, que a eleição do conselho é a eleição para prefeito e para vereador também, que é para a política, a eleição, tem que disputar, saber disputar e saber ganhar. Também quero aqui cobrar do eleito. Essa semana eu tive aqui sobre um pedaço de escada de enquete ali, que dá uma tarde por dentro, que sai aqui no Brasa. Por ser prefeito também, o prefeito falou que ia lá, foi na quinta-feira, não apareceu. Então o pessoal está cobrando da gente que faça esse pedaço de estrada, é pouca coisa, né? Vai precisar levar umas manias lá para acabar de ajeitar. Também na sessão passada, ele estava comentando até o vereador do Jercinho, o Pereira, que você está aí, que ele estava trabalhando lá. Eu não sabia desse vereador, sabe? Agora fiquei sabendo, mas é pouca coisa, beleza, que saiu. Então, mas vai chegar no vídeo de uma coisa. E que poucos caminhos de cascalho que acertam o caminho do vereador do Jercim. Então, senhor presidente, muito obrigado.
A palavra continua ali. A palavra, vereador Celso.
Companheiros vereadores, né? Nosso presidente, as pessoas estão participando, muito obrigado a todos. Eu gostaria só de dizer as explicações pessoais, né, que às vezes, né, o secretário, não sei se o presidente está por aí ou não, já saiu. Às vezes as pessoas ficam meio ofendidas, mas é o nosso dever, né, de vereador, como o vereador Gilles fez o requerimento, é fazer algumas perguntas, é perguntar mesmo, né, e como ele também disputou a eleição de vereador, né, ele poderia estar aqui nesse momento, né, com qualquer um de outros vereadores, de repente não tivesse sido eleito, quem sabe estaria no lugar dele de secretário, e também respondendo essas perguntas que é o, a população, né, colocou nós para fiscalizar e nos cobra, e a gente tem que fazer como o vereador James realmente fez, o que ele deu, e fazer o questionamento, porque às vezes eu acredito que o morador lá deve sim, né, ter o seu carregador, todas as pessoas que moram no sítio têm que ter, né, a sua saída. Agora, a gente também tem que entender, né, que o prefeito tem que entender, o secretário é mandado pelo prefeito, né, ele tem que entender que no nosso município existem vários carregadores ainda para ser feito. Né, e existe um caso que eu falei aqui, que ficou a dúvida, não sei se mandaram o mapa ainda, não mandou para o município, até agora não mandaram, né, de uma pessoa que pediu um carregador para mim, para se fazer lá no trevo do Ariranha, onde que tem um mapa que fala que a Ariranha, outra hora o Ariranha vai até no Mosteca ali só. Então está essa dúvida. Então eu falei, para precaução, se não pode fazer em outro município, eu disse para o morador, eu falei, lá não é município de Ariranha do Ivaí, pelo que está dizendo, né, o mapa antigo que nós temos. Então se não for, não pode fazer. Né, tem que fazer a legalidade das coisas. Agora eu não sei o que tem que ser tomado a respeito disso daí, das coisas. Eu gostaria também de cumprimentar, né, os companheiros e as pessoas que participou, que trabalhou, que vieram votar na eleição do Conselho Tutelar, né, as pessoas que participaram, os candidatos. Né, a gente sabe que é uma disputa, 13 nomes ali teve, só 5 pessoas que se elegem. Né, é uma disputa mais ou menos quase de vereador. É difícil, né? A gente gostaria que todos tivessem eleito. Né? Quem está disputando, todo mundo quer chegar lá e tem vontade de trabalhar, mas infelizmente a eleição é assim, né? Pense o número que tem que vencer, que é de 5 pessoas. Eu gostaria de parabenizar todos, né, os que se elegeram, e também aqueles que disputaram a eleição, né, aqueles que estão terminando o mandato, né, parabenizar pelo esse trabalho de valorizar e cuidar, né, das nossas crianças, dos adolescentes, né, seguindo a regra das leis que o Ministério Público ali, que o promotor também coloca para eles ali, né, para que, às vezes, muitas críticas, igual o João veio explicar aqui, mas eles têm que seguir as leis que têm que seguir. É assim que funciona, é igual nós aqui na Câmara de Vereadores, né, tem os limites, é igual o prefeito tem seus limites. Então é mais ou menos dessa maneira que segue as coisas. Eu gostaria também de comentar mais uma vez a respeito de uma polêmica que saiu aí no blog do Lerival Ariranha, né, do Conselho. É parabenizar o pessoal do Conselho por estar cobrando, né, cobrando até os assaltos, os roubos que têm acontecido dentro do poder público aí, das coisas da prefeitura. Né, e o Conselho lutando, brigando, correndo atrás de cuidar da nossa cidade, sem ter ganho nenhum, sem remuneração nenhuma. E eles estão aí, parece que indignados, revoltados até um pouco com a administração, com o senhor prefeito. Está, né, no lado do Grimbal, todo mundo pode ver isso. Né, ali a pessoa do senhor Ataíde, parece que o Grimbal procurou, não sei como é que foi essa situação. Só sei que ele está cobrando as câmaras, cobrando segurança para a população, segurança para as coisas que é para o povo, que é nosso, do município, que é da administração. Né? A segurança é para isso, para resolver. É para isso que ele quer, que está cobrando essas câmaras, o pessoal não consegue. E, infelizmente, parece que não está tendo resposta nenhum do prefeito. Né? Uma hora não tem dinheiro, a resposta é sempre não, não participa das reuniões. Na verdade, o que a gente entende, e não quer fazer nada, pelo que o senhor Ataíde disse lá no mural do Grimbal, não quer tentar ajudar a resolver nada. E a gente fica triste com isso, tudo sabendo que nós aqui, dessa casa, devolveu R$142 mil. Eu gostaria de saber aonde está sendo gasto esse dinheiro, que benefício está vindo de volta para a população, a economia que foi gerada dessa casa aqui. Né, pelo que o presidente do Conselho fala, essa despesa com essa câmara, com essa segurança para a população toda,
as coisas do município, para os bens do município, eu acredito que não chega a 20 mil reais aí. E tomara que o prefeito agora, com o próprio Vival, de repente dê uma resposta para o pessoal do Conselho. E eu acredito que com qualquer a próxima reunião, convidar todos nós, vereador, a estar participando dessa reunião do Conselho, para nós dar um apoio para eles também. Todos os vereadores, eu acredito que já participou, mas vamos na próxima reunião, não sei que dia, convidar a população também a participar. Quem sabe assim, juntando as forças, que as coisas só acontecem na cidade, é com pressão popular, é mais ou menos dessa maneira que nós conseguimos o asfalto para a nossa cidade de Grande Anel, é dessa maneira que nós conseguimos uma água amarela que estava todo mundo bebia, amarelado, foi através de manifestação, de cobrança, porque o dinheiro tem, não tem condição de ter o dinheiro para fazer uma coisa tão pequena que essa. É, infelizmente, o senhor prefeito está deixando a desejar. Era isso.
Palavra para o senhor. Palavra do Gilmar.
Boa noite, senhor presidente, futuros vereadores, a população aqui presente, ao Bugarense, ex-vereador. Obrigado pela presença de todos. Quero iniciar parabenizando o pessoal da PAE, todos os professores envolvidos, funcionários, servidores e aqueles que colaboraram pela realização de um torneio de truco que fizeram sábado à noite no Cluso. Isso foi tudo em prol da PAE. Fiquei muito contente porque teve uma participação bem alta da comunidade, do pessoal de fora. Então, a gente, eles pensaram nesse evento e eu participei. Hoje estive lá conversando com a Fábio. Realmente, ele aconteceu bem dentro do esperado. Eu até fiquei muito surpreso porque a gente calculou uma coisa e, na verdade, até atingiu o que mais do que a gente estava esperando. Parabenizo a todos os candidatos do Conselho Pilar que participaram da eleição de ontem e a toda a população pelo tempo que não estava em boas condições, e assim mesmo o pessoal veio mesmo debaixo de chuva, veio fazer a sua contribuição, agora seu voto. Parabenizo o Garês pelas explicações. Semana passada, até comentei com ele semana passada, de um questionamento que eu peguei na rua, o pessoal realmente criticando o conselho. E isso eu fico muito triste, porque às vezes a pessoa critica certas entidades, até mesmo de repente nós vereadores, não tem sequer coragem para botar o nome para ser candidato. Então isso é que me deixa muito triste. E semana passada, até não comprei a briga assim, mas eu procurei explicar, deixar bem esclarecido o pessoal que estava por fora do que acontece no conselho. E o Garente foi bem claro que o trabalho do conselho é muito difícil aparecer, porque eles não podem ficar divulgando o que está acontecendo. Então, como a gente está mais próximo, sempre conversando, a gente vê que está desenvolvendo bem. Então, todos estão de parabéns. Que Deus abençoe os novos, que vai entrar os novos aí, que continue com a mesma linha de trabalho, porque, no meu ponto de vista, o Conselho vem desenvolvendo um grande trabalho, a gente está vendo um grande resultado, que vai aparecendo as diferenças, que a gente sabe vai vendo. Então, que eles continuem nessa mesma linha de trabalho, que eu acredito que não tem porquê o pessoal ficar criticando. A respeito do Conselho, o vereador questionou ali, estivemos participando eu, o presidente, o vereador Zezinho, na reunião do Conselho. É uma outra coisa que preocupa a gente, porque esteve participando o pessoal da diretoria, o Paulo esteve presente, então tivemos ali, eu acho que uns 6 ou 8, o Paulo estava com a família completa, né? Então, é uma coisa que se trata da segurança, a gente bater em cima, cobrando, as coisas é muito lenta para acontecer, ou às vezes não acontece. Agora imagina se a gente cruzar o braço e abandonar essas reuniões. Aí mesmo que a coisa não sai. Às vezes a gente tem vontade de parar, eu comento isso muito em casa, porque às vezes a gente compra certas brigas que poderia ficar em casa de braço cruzado. Só que a gente base de frente compras brigam, porque a gente quer ver o município para frente. Então, às vezes desanima, mas eu acredito que nós temos que se unir cada vez mais para dar força para o Conselho, porque aí, na medida que vai se aumentando as cobranças, o movimento popular, as coisas também vão mudando. Agora, se nós ficar todo mundo cruzar o braço e deixar só o pessoal da diretoria, de repente, trabalhar, eles não vão conseguir nada, porque aí não chega a lugar nenhum. Quero agradecer a presença do Demar Beret pelas explicações que veio dos companheiros vereadores, população. É o Garejo muito, muito bem explicado, mas feito o conselho. Quero fazer uma indicação do Colégio Novo. Eu estive semana passada lá, a gente vem frequentando um problema ali todos os dias de chuva, que é na hora de embarcar os alunos nos ônibus. Os motoristas normalmente têm guarda-chuvas grandes, os professores têm, é os pais que vêm buscar os alunos particular, mas não tem como. A gente se molha, o aluno se molha, os professores se molham. E eu estive semana passada ali dando mais uma olhada, não sei se vocês já perceberam, e eu ouvi que foi até um erro de projeto, de repente. Ali de frente, para quem entra no portão normal hoje, tem um jardim do lado esquerdo. E bem no final daquele jardim de frente ali, a primeira sala, tem um portão grande, inclusive um portão duplo. Eu não sei porque aquele portão está ali, porque o urso é aquele portão que ela passa em cima do jardim. Eu sugeria que fosse, faça indicação, que abre-se um portão do lado daquela sala. Seria de frente da rua Benjamin Batista Pires, quase de frente à supercreche está sendo construída. Porque nos dias de chuva, encosta-se os ônibus todos ali. E vai dar um espaçozinho, talvez no máximo 7 a 8 metros para os alunos sair da sala e entrar nos ônibus. Então isso ali favoreceu bastante, porque naquela lateral ali já tem a cerca e as grades. E tem 3 portão ali, do meu ponto de vista, 2 também desnecessários. Então o investimento ali vai ser bem pouquinho. Eu calculei assim que vai ter que ser mexido de torno de 6 metros de grade só. Portão, tem 3 portões que dá para ser aproveitado aqui fora, que é os portões que já estão ali hoje, que não tem utilidade. E aquela sala, se o pessoal fez a visita ali, vai perceber que ali de frente já tem uma saída, tem um corredor ali. Inclusive, eu não tinha prestado atenção. Eu achava que os alunos só entravam pelo pátio, mas não. Ali do lado da lateral tem um corredor grande, que os alunos têm acesso a sair e entrar por ali. Apesar que não vai a lugar nenhum, mas foi projetado por ali. Então, justamente porque o portão está fechado, tem um canteiro na frente. Gostaria de fazer a indicação para a próxima sessão, que fosse aberto o portão ali, porque vai ajudar bastante os ônibus no dia de chuva. Os alunos vão se molhar, 5% que se molham hoje, porque não tem como, hoje é muito grande ali a distância, e se for chuva forte, não tem guarda-chuva que ajude a conter. Então, se abrir o portão ali do lado, vai ficar uma grande valia para pegar os alunos. É isso, Pedro. Obrigado.
A palavra continua aí. Com a palavra, André Gente.
Senhor presidente, como todos já nominados, todos cumprimentados, quero aqui dizer que apoio todas as indicações, faço jus ao requerimento, que acho importante para maior esclarecimento. Quero também fazer uma indicação para que seja colocado na próxima sessão, para que o quanto antes seja cortado aqueles pinos ali na chegada do Jardim da Vista. Aproveitar essa oportunidade, o morador aqui, o Abel Feliciano, né, Abel? Sabendo do perigo que corre, né, tendo aquelas árvores, todos sabemos, uma madeira frágil, né, e de tamanha altura, e são as árvores laterais. Quem passa por ali pode estar olhando, estar verificando que no meio daquela moita temos alguns pinos que já quebraram com o vento, devido à má formação, porque eles foram plantados muito perto e eles não ganharam uma estrutura que aguente no seu comprimento. Então, corre-se o risco ali de uma árvore daquela cair em cima da rede elétrica. E bem pior que isso, ela, o comprimento que está aquela árvore, ela atinge a moradia de vários moradores ali. Então, que seja colocado esse pedido no regime de urgência, para que a prefeitura tome conhecimento e tome providência o quanto antes. Outro problema daqueles pingos ali, que todos sabemos, é a proliferação de animais peçonhentos. Nós vemos garrafas quebradas, nós vemos água ali do cemitério empoçada. Então, é mais do que uma situação de risco, é uma questão de saúde pública, eliminar aquela moita de pingos. Já foi pedido aqui laudo do setor da vigilância sanitária, que totalmente as costas viraram para nós, e até agora não foi tomada nenhuma providência a respeito daquilo ali. Quero também fazer outra indicação para que se coloque uma grade de proteção na boca de lobo, perto dessa, ali na entrada da Vila mesmo, próximo à casa do senhor Pedro Garcia. Todos que passam ali vê bastante crianças, até duas sobrinhas minhas, que brincam ali e correm o risco de cair dentro daquela boca de lobo. Queria também fosse colocar a gente de urgência para que seja feito o quanto antes. Outro requerimento, outra indicação que eu quero fazer é respeito da água de 500 alqueiros, como foi comentado aqui, se não me engano, na sessão passada. E na sexta-feira eu estive lá visitando algumas famílias e algumas famílias reclamando que ainda não estavam recebendo a água na sua casa. Estavam tendo que descer até o fundo do seu sítio para pegar a água da mina. Então nós queremos saber o que está acontecendo, qual o problema que está acontecendo e por que não está chegando a água nessas moradias. Quero aqui pedir também, fazer um requerimento, para que seja mandado para essa casa um parecer técnico do engenheiro, que até hoje não está presente, né, o João, ou quem é o responsável pelo departamento, até o conhecido Zé Traíra, a respeito dos quebra-molas. Nós sabemos que tem que ter padrão e tem que respeitar algumas regras. Nós vemos aí pessoas reclamando, o vereador Flávio até citou em algumas sessões passadas, alguns carros danificados, furado tanque, outro kart. Então, eu quero um parecer técnico para saber se está dentro das normas desse quebra-mola. Porque alguns quebra-molas são uma vergonha. Totalmente fora de padrão, um carro que vem de fábrica, que é original, e não consegue passar. Então, eu acredito que não esteja dentro das normas. Então, eu quero que seja feito esse requerimento para a próxima sessão. Quero aqui agora, até lastimável, que vou falar, senhor presidente, até quero dizer ao senhor que não foi da forma regimental com que o secretário esteve aqui, o senhor sabe, mas não queria criar confusão aqui dentro dessa casa. Mas nós chamamos, o secretário não compareceu, teve com o Ministério Público oficiar a prefeitura para que o mesmo viesse aqui. E da mesma forma ele mandou por escrito coisa que nós já tínhamos por escrito. E nós queríamos ouvir da boca dele. Então tivemos que fazer alguns questionamentos, questionamentos bem fundados, como o questionamento do vereador Celso, pois nós sabemos, o vereador tem conhecimento, os outros vereadores têm conhecimento, a população tem conhecimento que o Rangel realmente saiu candidato pelo município de Manuel Rios como comprovante de residência daquela propriedade. Infelizmente, a administração tem feito um circo, um circo bem armado, um circo totalmente equipado, mas na hora do espetáculo eles invertem os papéis. Eles ficam de espectadores e nós somos palhaços. É triste falar isso, porque o secretário não tem nem coragem de ficar aqui para escutar a explicação dos vereadores. Ele é muito bom para falar para a rua aí, que vereador de merda, até perdão para falar, mas que vereador não faz nada.
É, como então o Diego fez um comentário aqui para ele arrumar um pedacinho da estrada que é para frente do deck, ele saiu falando por aí que ali era o município de Manuel Rivas. Os senhores se recordam. Agora veio o secretário aqui nessa casa, perante os senhores, as senhoras, as autoridades que somos nós, contar uma tamanha mentira dessa, infelizmente, nós estamos sendo palhaço de um circo bem armado, um circo totalmente instruído de má fé. Me envergonha ter uma administração dessa no nosso município. É, não nego para ninguém. Acreditamos, no início, que seria um bom administrador. Tanto é que procuramos diálogo, é, quando tínhamos dúvidas, questionávamos. E toda a vida foi esse banho-maria. É, respostas mal respondidas. Quando vem contar essa mentiraiada aí. Então, espero que até o final dessa semana tenhamos aqui em mãos esse mapa de divisas, porque ele é muito importante para nós. Se ele não veio ainda, secretário, peço que cobre o jurídico. Nosso jurídico está lá para resolver essas questões para nós. Quantos anos mais está cobrando toda a sessão para ele entrar com a ação no Ministério Público? Deu 15 dias, não respondeu no Ministério Público. Não tem como nós trabalhar sem informação. Doutor Ivan, muito nosso amigo, mas ele tem que tirar o pé do chão um pouquinho. É, eu acho que esse é o papel dele. Então, o prefeito retarda as informações e somente por lá nós vamos conseguir. Isso é o único meio, infelizmente. Então, que cobre ele para que, o máximo até final de semana, nós tenhamos esse mapa aqui. Pois todos que acompanham aqui sabem do nosso trabalho. Sabe que cobramos, sabe que brigamos, e não brigamos em causa própria. Não quero nada para mim, os vereadores não querem nada para eles. Nós queremos que as coisas aconteçam para vocês, população. E eu acredito que nem vocês estão contentes com o que vem dentro. Nós vemos aí uma administração falida. Nós vemos todo mundo que era parceiro, que acreditaram no trabalho do prefeito, hoje, né, enxergando, né, mais vento na frente e vendo que a realidade não é essa que queremos. É, peço desculpas até, que a gente deixa de nervoso, mas nós temos aí, ó, esse requerimento foi o 021 de 2019. Já foram feitos 10 requerimentos após esse, e hoje o secretário teve essa casa. E ainda por força maior, por força do Ministério Público, senão nem aqui não tinha vindo. Quero aqui, senhor João, agradecê-lo pela presença, pelos esclarecimentos, quero parabenizá-lo pela reeleição, quero parabenizar todos os candidatos, né, que concorreram esse pleito, aos que se elegeram, aos que não se elegeram. Tenho certeza que tiveram a melhor das intenções. Que todos tentaram, né, na corrida aí, estar dentro dessa entidade, por ter amor aos nossos adolescentes, aos nossos jovens, para lutar realmente pelos seus direitos. Esperamos um bom trabalho dessa nova equipe que toma posse em janeiro. É, e meus parabéns a todos vocês. É isso, senhor presidente. Muito obrigado.
A palavra continua ali. Com a palavra é para o doutor Marcos.
Quero aqui cumprimentar o senhor presidente, companheiros vereadores, a todos que estão presentes, Paulo Badão, né, empresário aqui, o conselheiro Sr. João Valdez, que agora tem que estar ali na saída, e também dizer, muito bem colocado, João, sobre as suas palavras do conselho, as explicações, né? E também que dá os parabéns a todos que se elegeu e a todos que que encararam essa prestada aí, que deram seus nomes, que não conseguiu, mas assim é uma eleição para conselho, a mesma coisa para vereador e prefeito, tem o ganhador e o perdedor, né? Mas espero que essa nova equipe aí, que trabalhe bem, e pelo igual está sendo o conselho, igual o senhor citou sobre as pessoas que falam as coisas, que não tem conhecimento, essas são pessoas desinformadas, né, que acham que o conselho, igual foi citado, acha que tem que estar publicando em jornal isso escrevido, né, cuidando das crianças, dos nossos adolescentes. Então, tem que ser exigido sobre as famílias e o que acontece. Então, dá de parabéns, né, a esses conselheiros que estão trabalhando, que logo se vence, que vem os próximos novatos aí, né, junto com o seu João que ficou ali. Então, que continua trabalhando bem para o nosso